Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sua Mãe Tá Bom. Aqui é a Carolina e hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que me chamou bastante atenção logo que os nossos filhos chegaram, principalmente com meu filho mais velho, que hoje tem 9 anos. Como é que a gente aprende a dizer o que, a gente está sentindo? Parece uma pergunta meio esquisita, né? Mas quando a gente está feliz, quando a gente está triste, pode parecer fácil, é tão automático a gente nomear as nossas emoções e, por ser fácil para a gente, pode passar batido o fato de que nem sempre para as crianças que passaram um tempo no acolhimento e sofreram traumas no início da vida, nomear os sentimentos não é uma tarefa fácil, não é automático, isso a gente aprende. Só que, em geral, a gente aprende tão cedo que a gente não se dá conta de que a gente aprendeu. Então, logo no início, a gente percebeu que emoções um pouco menos simplistas, como feliz e triste, eram difíceis para ele de nomearem, de serem nomeadas, de ele conseguir explicar para a gente o que, ele estava sentindo. E tudo era, então, um emaranhado, que se dividia simplesmente entre emoções positivas e emoções negativas. E a gente saber o que a gente está sentindo é muito importante para a gente ir desatando alguns nós, e igualmente é importante para as crianças que elas consigam expressar o que elas sentem. É causa de muita frustração quando a gente sente algo que a gente não consegue dizer. E nessa caminhada de a gente construir juntos isso, porque também não é natural, da mesma forma que não é natural a gente pensar em como se aprende o nome das emoções, em como a gente aprende a nomear as emoções, também pode não ser natural e a gente também não aprende a ensinar a nomear as emoções. Então, no começo, a gente demorou um pouco para entender que a gente teria que ensinar de uma forma diferente. Porque quando uma criança é muito pequena, um bebezinho, você fala para ela o que ela está sentindo, mas é de uma forma muito natural. Então, o bebê sorri e você diz, ah, você está feliz? Ou o bebê chora e fala, oh, você está triste? E percebam, a gente até imita a face, né, as feições da criança de volta para ela. E a gente, então, ensina para ela, sem perceber, que essa cara, assim, cara de triste, a cara de feliz, a expressão de medo, a saudade, todos esses sentimentos a gente vai nomeando de uma forma muito natural. E a gente se pegou, então, perguntando como fazer isso com uma criança que já é maior, mas que ainda não sabe nomear, mas que talvez seja estranho a gente repetir simplesmente ou agir como se faria com um bebê. Não era natural que a gente fizesse de uma forma tão igual como a gente faria com um bebê. Eu queria hoje trazer para vocês dois recursos que foram super importantes para a gente e falar um pouquinho como que a gente usou esses recursos nesse processo de ajudar os nossos filhos a nomearem as emoções, o que eles estavam sentindo. Bom, começou aqui. Mesmo estranho, a gente sim começou a nomear as emoções, às vezes, primeiro nos dando conta de que eles não... de que não era um processo natural, de que eles não sabiam, principalmente o meu filho mais velho, de que ele não sabia nomear as emoções e de que era muito importante para nós que ele soubesse nomear a emoção e, principalmente, que para ele... para que ele pudesse nomear as emoções e também entender o que ele estava sentindo e nos dizer, né? Porque a gente, às vezes, olha para o resultado, olha para a atitude que a criança está tendo e a gente pressupõe uma emoção. Então, uma criança que grita, a gente pressupõe raiva. E, às vezes, o que essa criança está sentindo é tristeza. mas ela ainda não sabe nomear, ela ainda não sabe nem como expressar da maneira mais adequada aquele sentimento que ela tem. Então, esse foi um processo de a gente começar a dizer: esse sentimento que você está sentindo é saudade. Poxa, tudo bem ter saudade, até de coisas que talvez a gente não veja muito sentido em sentir saudade. E tudo bem sentir saudade. Esse sentimento, disso que você está me contando, parece que é saudade. Esse parece que é tristeza. E o que a gente faz quando a gente está triste? A gente chora, a gente abraça, mas a gente não grita, talvez. Quando a gente tem raiva, o que que a gente faz? Então, qual é a diferença entre raiva e tristeza? E tudo isso começou, então, com conversas, com conversas sobre emoções mais amplas, como raiva, braveza, tristeza, saudade, alegria, animação. E depois a gente foi para alguns outros sentimentos um pouco mais complexos, como frustração, que também é um sentimento muito comum, né? E depois de um tempo em que essas conversas, em que essa prática de nomear os sentimentos se naturalizou entre a gente foi naturalmente, porque isso não foi um processo pensado assim tão objetivamente, hoje eu consigo falar dele olhando para trás, mas quando ele aconteceu de uma forma mais natural, em alguns momentos, ou num primeiro momento. E depois a gente encontrou um livro que se chama Emocionário. Esse livro, ele não tem uma linguagem simples, tanto que num primeiro momento a gente viu que a linguagem, mesmo para o meu filho, ela ainda era um pouco difícil. E ele mesmo voltou a esse livro algum tempo depois, uns meses depois, e ele mesmo se deu conta de que então ele já tinha adquirido mais vocabulário e que ele já conseguia entender melhor. E me parece que ele adquiriu não só um vocabulário das palavras, da linguagem, mas também dos sentimentos. E esse livro, ele é muito interessante, porque ele vai passando por sentimentos, conectando um sentimento ao outro. Ele vai, na proposta de leitura que tem, logo no início do livro, ele fala que ele é uma jornada que a gente se propõe a seguir e se aproxima ao máximo da ordem natural que os sentimentos já ocorrem. E ele é bastante poético, eu diria, esse poema. E ele começa lá na ternura. Eu vou ler só a ternura para vocês entenderem um pouquinho e verem se, de repente, é do interesse de vocês, se parece fazer sentido para vocês, a forma como o livro apresenta os sentimentos. Então, a ternura, ele diz: alguns seres despertam a nossa ternura. Um cachorrinho, um broto de árvore, um vovozinho. Ternura é proximidade, afeto e compaixão. Sentimos ternura por pessoas, seres e objetos indefesos ou que não nos parecem ameaçadores. E onde está a ternura? Ela está dentro de nós, mas são os outros que abrem as portas da nossa ternura. A fragilidade deles nos faz querer ser delicados, atentos e compreensivos. A ternura é um convite ao amor. E daí, logo em seguida, vem o amor. E assim ele vai encadeando um sentimento ao outro, uma emoção à outra. E como eu falei, talvez tenha uma linguagem que para crianças menores seja um pouco mais difícil, mas esse exercício de ler o que fala sobre um sentimento e a gente refletir junto com a criança o que é esse sentimento, quando a gente já sentiu, qual que é a diferença desse com outros, aqui em casa foi muito positivo. E ajudou em alguns, claro, a criança provavelmente não vai usar esse termo ternura, por exemplo, né? Mas em alguns sentimentos, algumas emoções muito importantes de serem conhecidas, foi muito importante. Então, decepção, frustração, muitas admiração, expectativa, são desejos, são emoções que aparecem no emocionário. E que foi muito útil para a gente ter esse recurso para conseguir ajudar os nossos filhos a nomearem essas emoções. E um outro material é o Box das Emoções, que é dentro de uma proposta montessoriana, que tem algumas atividades, daí sim, mais lúdicas, mas muito bacanas também, sobre como a gente expressa as emoções. E ele vai nas emoções mais básicas, então raiva, medo, vergonha, felicidade. E ele ajuda a criança a entender as feições que a gente faz, porque muitas vezes você faz uma cara, faz uma expressão e você acha que está claro para a criança o que feição é aquela, e na verdade ela não aprendeu a ler aquela expressão, né? Ou aquela expressão faz surgir nela uma barreira, um medo. Então a gente falar ativamente sobre as emoções, sobre como a gente expressa as emoções e como a gente pode lidar com essas emoções é muito importante. E daí pode parecer que eu estou falando de algo que seria próprio para um consultório de um psicólogo dentro de uma terapia. E para mim é importante dizer que isso, eu não sou psicóloga, né? De nós duas aqui do podcast, a psicóloga é a Luísa e eu não sou psicóloga. Eu estou falando das minhas impressões como mãe, apenas. E esses dois recursos não são terapia e não substituem, obviamente, a terapia, mas eles são terapêuticos, né? Eles ajudam a gente a construir juntos coisas que são muito importantes para as crianças e que devem, sim, ser construídas, né, nesse convívio familiar. Eu vou deixar nas notas do episódio tanto um link para o Emocionário, que é um livro, como para o Box das Emoções, que tem um material de introdução para os pais sobre como usar o material, e é bastante interessante para trabalhar, então, como a gente reage, como a gente pode agir no momento de raiva, e abre as portas para que a gente converse com as crianças sobre isso. E chamo, então, a atenção de vocês para isso. Vocês estão, na família de vocês, nomeando os sentimentos? Será que estão ajudando as crianças a evoluírem, né, nessa nomeação, em apontar o que eles efetivamente estão sentindo, qual é a emoção? Isso é super importante. Fez uma diferença grande aqui em casa e é uma espécie de, eu vou usar uma palavra que eu nem gosto muito, de um empoderamento das crianças, de poderem realmente refletir, falarem sobre aquilo que elas estão sentindo. E isso é super importante para todos da família. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente se fez sentido pra vocês. E a gente espera vocês no próximo episódio. Sua mãe tá bom. Até lá!